E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui é o Murilo e no episódio de hoje estaremos conversando sobre uma das recentes publicações da Fish Filmes, que foi um pouco controversa e lançou uma HQ.
Controverso? Por que controverso,
porque é
Murilo?
Fish Filmes e lançou uma HQ.
Ah, nunca tinha pensado nisso.
É que todo filme tem que ter livro antes, né?
É,
então hoje nós estamos aqui para gravar e conversar um pouquinho sobre o Shimra, ou Shinra, ou Shimira.
Eu não sei como que... fala.
Foi você que inventou o nome, meu anjo. Você tem que saber. Ensina o Brasil aí como é que pronuncia o nosso quadrinho.
Foi eu que inventei o nome. Foi o ovo da história que inventou.
Uau! E esse tipo storytelling universos!
É uma história em quadrinhos que foi publicada aqui pela Fish Filmes, que foi desenvolvida pelo Victor Hermachuk, que está aqui.
Uhul! Palmas! Melhor ilustrador.
Olá.
Do Brincadeira,
aí,
mas
pessoal,
ele é muito
beleza?
Bom.
E pela Gabi, pela Gabriela Antônia Rosa, que também está aqui.
Olá, seguimores.
E a arte do quadrinho teve a participação de outros dois artistas, né?
Sim, o Henrique Lindner e o Victor Rossi.
Que não estão aqui.
Que não estão.
Mas estão presentes na produção e nos nossos corações.
E que foram meus alunos também.
Olha aí.
Olha aí, se você está querendo publicar um quadrinho, seja aluno do Victor Rossi. Se inscreva no curso de Concept Art, manda ver.
Uma possibilidade.
Só pra deixar claro que não foi favoritismo por ser aluno, porque eles mandam bem mesmo.
É, eles mandam bem, mas é claro que eu ter conhecido eles
foi favorece, porque eles foram seus alunos.
É.
Então é isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Shimira hoje.
Você fica sem de Shimira, as pessoas vão falar chamar de Shimira, daqui a pouco
mas
o Shimira
é um
morreu e vai ser só
um
Shimira.
Eu acho, assim, eu acho que o original é Shimra.
É, eu chamo de Shimra.
Não é muito fácil de pronunciar, mas é porque não é a nossa língua, é outra
Sim.
língua.
Uma língua que nem existe.
Nem existe essa língua.
Fala o que você quiser. Fala que é o quadrinho da Revolution.
Então, antes da gente começar, só vamos anunciar aqui que a Gabi e o Victor estarão na CCXP esse ano.
Selecionados!
Artist Alley.
É.
E eles estarão lá com o próprio Shimra.
Na verdade, com a versão 2.0 do Shimra.
2.0.
Vai ser uma reimpressão.
Vai ser uma reimpressão,
acho que é
uma segunda
edição
uma segunda edição praticamente que eu vou pintar, vou finalizar algumas coisas a mais, vou melhorar alguns quadros.
Vai mudar a impressão, a gente vai ter texto, os concepts também vão entrar nessa edição nova. Não todos, mas alguns.
Alguns. Uhum. Ah, então, vai ter meio que o artbook junto com o gibi já, vai ser uma edição...
E como o tema desse episódio é o Shimra... Nada mais justo do que a gente sortear alguns livrinhos pra galera aqui, né? Pros nossos ouvintes. Então agora acho que é o melhor momento, eu tenho alguns recadinhos pra dar. Então antes de eu falar do sorteio dos envios do Shimra, eu quero passar um recadinho do nosso Revolution Bootcamp. Então pra você que não conhece, o Revolution Bootcamp, ele é o nosso formato de curso intensivo que acontece em 7 dias. Então, já que o episódio de hoje é com o Victor, nada mais justo do que a gente falar sobre o bootcamp dele, que é o de concept art de cenários. Então, Victor, fala aí um pouquinho pra galera como é que vai ser, o que, que vai rolar. Diz aí.
Então, o bootcamp para cenários, ele vai ser... A gente vai passar desde os fundamentos básicos até uns conceitos um pouco mais avançados sobre criação de cenários. E o legal é que esse modo intensivo, a gente acaba aprendendo bastante por imersão. Então, são vários dias, vindo aqui todo dia, praticando com a galera, tendo feedback não só meu, como também dos outros alunos, né? E esse tipo de intensivo é muito legal. A gente acaba aqui pelas aulas que a gente já deu na escola, a gente percebe que esses intensivos valem muito a pena, que nem o Inside que tem na escola aqui também. E às vezes é uma semana que acaba valendo por bem mais tempo de aula, assim. Então eu indico bastante que a galera venha e faça o bootcamp. E esse curso ele é para iniciantes, então independente do nível que você tiver, eu acho que ele vai valer a pena, né? A gente vai começar desde os fundamentos básicos até ir para umas coisas um pouco mais avançadas em termos de técnica mesmo. Mas se você está começando, eu também vou passar desde o comecinho fundamentos bem básicos de pintura e desenho para que todo mundo possa acompanhar, né? Então, vale a pena para todo mundo. Indico para todo mundo de técnica que você tenha, qualquer nível, vai ser bem proveitoso.
Então é isso, Revolution Bootcamp, uma semana diretão, concept art de cenários. Entra no site aí que está na descrição que você vai ter todas as informações. E agora sobre o Shimmera, a gente vai fazer assim, como o Shimmera ele é produto de um edital do municipal aqui de Curitiba, a distribuição dele ela é gratuita. Então, para todos vocês, nossos ouvintes que são de Curitiba ou estão passando por Curitiba, é só você passar aqui na escola que você e pedir um Shimmera pra gente que a gente dá para vocês de boa. Mas se você não é de Curitiba e não vai passar por aqui por agora, a gente vai sortear então 5 exemplares pra gente enviar para vocês, né? Então, vamos fazer isso. Se você quiser o seu exemplar, você participa. E vamos fazer o seguinte: você, ouvinte da Sala 1604, vai entrar lá no Instagram do Revolution Now, que é a nossa plataforma de conteúdos. Então, o Instagram é o @revo.now. Vou deixar o link aqui na descrição também. E vai precisar de 3 coisas para você participar do sorteio, que é seguir o Revolau, curtir o post oficial do sorteio e marcar 2 amigos na publicação. Beleza? Fazendo isso, então você vai estar concorrendo e nós vamos te mandar um Shimmera autografado pelo Victor aí, pela Gabi, para chegar na casa de vocês. E o resultado do sorteio sai na semana que vem, no episódio da semana que vem eu estarei divulgando aqui o resultado para vocês. Então, meus queridos ouvintes da Sala 1604, vamos lá, vamos ganhar vamos dar esse presentinho para vocês. E é isso aí. Então, bora lá, bora pro episódio. É nóis. Então, vamos começar do início e eu vou perguntar para vocês da onde que surgiu a ideia para esse quadrinho.
Estou apontando para o Victor nesse momento, vocês não podem ver, mas sintam o meu movimento.
Sim. Então, o Shimmera ele começou acho que deve fazer uns 5 anos, talvez, ou mais, porque eles eram só umas ilustrações, uma sequência de ilustrações com o mesmo tema que eu tinha, que eu sempre gostei do clima meio tribal, assim, esteticamente, assim, né, o visual esses ornamentos que usam na cabeça, ossos, brincos, piercings, essas coisas, assim. Uhum. E eu só fiz uma sequência de ilustrações que tinham esse tema, né? Então todas seguiam mais ou menos uma identidade visual, assim, e tal. E daí eu comecei a pensar que aquilo poderia se tornar um projeto de verdade, um projeto maior, com uma história, né? Daí eu apresentei pra galera da Revolution, antes ainda de ter a Fish, né?
Não, a Fish veio antes da Revo, né? Mas a gente Fish não veio. Usava ela, só tinha CNPJ.
Exatamente, não tinha. Mas eu apresentei, daí eu até peguei apresentei umas imagens com trilha sonora e tal, fiz uma paradinha, como um pitch, assim, né?
Aham. Uh-huh.
Fiz um pitch pros seus
vendeu
brothers.
Vendeu seu meus peixe.
Exatamente.
Vendeu
para
seu fish.
Fish.
E daí eu peguei e fiz essa apresentação pra eles. E daí ficou, beleza, gostaram, né? Só que na época ainda não tinha nenhum edital, nem nada pra gente conseguir começar isso, né? Mas daí ficou assim, projeto possível, projeto futuro. Daí, quando saiu um edital aqui, que é um edital, se eu não me engano, é municipal, né? É um edital de Curitiba.
É um edital de Curitiba, da Fundação Cultural de Curitiba.
Da Fundação Cultural, que saiu que encaixava bem certinho no que a gente precisava pro Shimmera, né? Pra começar esse projeto.
Era um edital da Gibiteca?
Era um edital da Gibiteca. Era um edital da Gibiteca pra produção de quadrinhos.
Sim. Pra quem não sabe, a Gibiteca é um espaço dedicado aos quadrinhos aqui em Curitiba.
Que tem 30 e poucos.
Que tem um acervo gigantesco, eles dão aula de quadrinhos lá também, é bem da hora.
Que inclusive nos últimos anos aumentou muito a Gibiteca, né?
Inclusive, um dos primeiros cursos de desenho que eu fiz foi na Gibiteca.
Já dei vários cursos lá, o Victor também, tudo gratuito, tudo muito legal.
Jogava RPG lá antes de dar curso lá.
Uau, foi um nerd formado pela Gibiteca.
Nerd formado pela Gibiteca. E na época que eu ia, era antes ainda dos filmes do Avenger, então não tinha ninguém que gostava da Gibiteca.
Só você. O Victor era a única pessoa do Brasil, ele jogava inclusive sozinho.
Era eu e mais uns amigos lá, mas era bem pequenininha a Gibiteca.
Uhum, era na antiga,
e chegava sábado e domingo, não tinha ninguém lá. Uhum. A gente, sei lá, era só a gente que ficava lá mesmo. E sei lá, às vezes uns pezinhos, as crianças...
Eu gostava antes de ser popular.
Exato.
Before it was cool.
Então, o que aconteceu? A gente apresentou, daí saiu esse edital, ele acabou... a gente se inscreveu, mandou o portfólio da Gabi, tanto a parte de
Mas quando saiu o edital, tipo, vocês já tinham escrito alguma coisa?
Não, a gente...
Foi só, tipo, se passar,
aqui é
faz.
O edital que motiva o nosso projeto, não é a gente que tem um projeto que vai atrás desse ano. Opa, abriu um edital aqui, vamos inventar uma história.
É, a gente já tinha um projeto, né? Mas então daí aconteceu que a gente mandou, né, nosso, meio que nosso currículo, né? A gente manda portfólio, manda as publicações e tal, e daí... A gente passou no edital e daí sim que a gente começou a inventar uma história, né? Na real. Porque não tinha história, só tinha visual, um monte de... Eu fiz até algumas cenas, mas bem... Era só uma cena, não tem como... Você não tem uma história, né?
Tinha um resumo, era um texto de 2 páginas sobre o universo, assim, apresentando a personagem, dizendo que ela encontrava a pedra e tal. Mas era só pra dar um feeling, assim,
exatamente,
não era nada.
Eu tinha uma
demais.
História bem genérica, que era de um... Era meio que de um escravo que ele encontrava, enquanto ele tava trabalhando lá, ele encontrava um amuleto no rio. Só que ele não poderia ter aquele amuleto pela classe social dele, não poderia ter aquilo, né? Ele deveria, sei lá, entregar pra alguém, pra um senhor, alguma coisa assim. Mas ele pensa assim, pô, sabe, nunca vou ter outra oportunidade disso, vou ver se eu consigo de alguma maneira, sei lá, por mercado clandestino e tal, vou dar um jeito de dar certo isso aqui, de fazer isso vir a favor. Só que daí, enfim, era uma história bem genérica, porque só tinha essa cena, só tinha essa...
Diamante de sangue.
Basicamente. Tipo, se você basicamente... vê esse filme, não precisa ler o quadrinho. Brincadeira.
Mas acontece não, que mas essa então, não ficou daí... a história...
Exatamente, essa
final,
não foi,
né?
A história final. Daí a gente pegou e eu falei com a Gabi, né? A escola, na verdade, a Fish foi produzir e pegou a Gabi pra escrever. A princípio, acho que o Gustavo também, ele também participou um pouco, né?
O Gus participou do começo, ele é mais consultor, assim. Ele chegava, tipo, o que você acha dessa ideia? Ele falava, é boa, mas... Ou, tipo, não é boa, e tal. O Gus é sempre consultor de ideias.
E só pra gente contextualizar, pras pessoas não ficarem sabendo qual é a história no final do podcast.
Ah, é verdade.
Qual que é a sinopse aí que ficou no final da história?
A gente tem que ensaiar pra CCXP, Victor, pra contar essa história, tipo, de um jeito apelativo, pra fazer as pessoas gastarem o dinheiro delas no nosso quadrinho.
Sem contar tudo, né?
Sem contar tudo antes. Como é que a gente vai fazer isso?
Não sei, tenta uma vez a sinopse.
Vamos lá, tentativa número 1. Corta. Gravando. Shimra é a história de um universo que... Ó, já comecei errado, já comecei por um lugar que não tem muita graça, sabe? É igual começar uma história tipo... Estava nublado na terça-feira de abril, sabe? Não é muito, muito impactante, uma... O universo de Shimra foi construído pensando em castas, assim. Foi uma coisa que eu e o Victor, a gente discutiu bastante antes de começar a escrever e tal. Então você tem a parte política, você tem a parte econômica, você tem a parte da religião, que é onde essa primeira história... vai mais, né? Circula mais pela parte religiosa. Dentro desse distrito religioso, você tem um conjunto de guerreiras, são todas mulheres, e elas têm a obrigação de defender todo o reino de Shimra. É aí dentro que a história acontece, porque dentro dessas guerreiras, desse grupo de guerreiras, a gente tem a Talib, que é uma das melhores, ela é muito boa, ela é muito forte, muito inteligente, muito sagaz, mas o que acontece com pessoas assim... Tem que se fuder no começo da história pra depois atingir o seu objetivo, certo? Então, a Talib é uma dessas guerreiras e o prêmio máximo que essas guerreiras podem ganhar de vida, assim, tipo, escuta que você é uma guerreira muito top, é participar de uma cerimônia que é um sacrifício. Quando elas passam por esse sacrifício, elas são consideradas, tipo, o sangue delas é divino e alimenta o universo, quer dizer que elas estão espiritualmente muito poderosas.
É, elas foram escolhidas para ser sacrificadas, né?
Exato.
Tipo, como se fosse o maior mérito possível, né?
Mérito, era essa palavra que você estava procurando. O maior mérito que elas podem ter é ser sacrificada. E a Talib é muito foda, ninja pra caramba, e não é escolhida. E o que acontece? Aquele cara, pistola com todo mundo lá. E aí começa a história. Será que eu falo mais coisas? Será que eu conto mais coisas?
Daí é spoiler, né?
Daí é spoiler. Aí
eu sei que, assim, uma das acho que dos temas, né, que a gente fala que a gente queria explorar nessa primeira história era justamente... Era religião, assim, o quanto que ela pode ser... Porque a gente mostra tanto aspecto positivo, né, pessoas que levam aquilo para um lado e que são... que com relação a isso são inocentes, assim, que realmente... seguem aquilo e tentam fazer o melhor possível e a gente também explora a parte que é
a
negativa
ruindade,
disso, que é
a
manipulação,
maldade,
né?
Do ser humano.
Que a manipulação que pode vir a partir disso daí, né? Porque, sei lá, nessa história tem toda uma ligação entre a estrutura, toda a estrutura política, né? A estrutura social e a religião. Então, são coisas que a gente vê que talvez não dão certo muito juntas, assim, né? Ou, né? Enfim.
Olha. Não sei, é uma discussão, é uma pergunta que a gente propõe, vocês decidem a resposta.
Exato.
Então, vocês poderiam falar um pouquinho sobre como foi a produção dessa HQ?
Dolorida.
Eu começo?
Arrastada. Difícil. É porque assim, eu e o Vitor, a gente nunca tinha feito uma HQ. Na verdade, a gente nunca fez nada de importante na vida, né, Vitor? A gente só mentiu. Essa com certeza foi a primeira coisa importante que a gente fez. E aí foi muito difícil, porque como a gente não conhecia o processo, a gente, no começo, foi complicado, assim. Uh-huh. Porque apesar de eu ter experiência com escrita, não é o tipo de coisa que eu escrevo, não é história em quadrinho, né?
É, da mesma maneira
é bem,
que eu...
É outro gênero, assim, aí você também não faz quadrinho, né?
Outra
você
coisa.
Faz concept. Enfim, então acho que Shimbra tem isso também, é um quadrinho meio diferente, eu acho.
É.
Tanto pelo tipo da tua ilustração, quanto pela forma que eu lhe dei contexto.
É, eu acho que... É que, na verdade, no fim das contas, a gente fala, é o que a gente fala do... Com pintura também, né? O estilo de alguém ele é definido tanto pelas limitações da pessoa quanto pelas vantagens, pelas habilidades, né, da pessoa. Tipo, então, eu acho que a gente acabou gerando uma coisa que... Eu acho que é bem diferente do comum, porque a gente foi para um projeto já relativamente grande e foi, assim, com experiências em outros tipos de mídia, assim, né? Então, acabou gerando uma coisa bem, bem diferente. O processo foi meio enrolado, porque a gente justamente não tinha muito essa noção de...
Nada.
De nada sobre a HQ. Nem o texto, né? O timing, assim, a gente sabia direito. E eu também, na hora de planejar os quadros, eu não sabia o timing dos quadros. O quanto que eu precisava... É, o quanto que eu poderia resumir uma ação ou uma página em um quadro, né?
Ou
quanto
estender,
que eu deveria,
né?
É, o quanto que eu deveria pegar e fazer cada face da pessoa falando alguma coisa, sabe? Então, foi bem... Foi complicado decidir isso no começo. A gente meio que não chegou a fazer muitos planos. A gente foi fazendo como dava, assim, né? É, então, daí, na verdade, no começo, a gente começou fazendo a história, né? A Gabi foi produzindo...
É, a gente tinha os conceitos que o Victor já tinha feito, a gente, né, que já dava uma ideia bem boa do universo, do tipo de coisa que ele imaginava visualmente. Aí a gente sentou e definiu as regras do universo e viu como ia ser. A primeira coisa que eu escrevi foi um conto de criação do universo, que quem adquirir o nosso livro na CCXP vai ler, porque ele vai estar nessa versão. E aí, a partir dessa criação do universo, eu comecei a escrever a história. Aí, quando eu entreguei os primeiros capítulos, o Victor já começou a desenhar. Ele
começou a fazer. É, na verdade, a princípio, o Victor Ross e o Henrique, que ajudaram a gente também. Ajudaram, não, na verdade, eles produziram uma boa parte.
Ajudar um pouco de menos, né? Eles fizeram muita coisa.
É, e eles começaram fazendo os sketches, planejamento bem inicial, assim, do que queria em cada quadro, né? E daí, nos últimos meses ali, a gente começou a finalizar eles e já colocar luz, colocar, né? Porque todo o processo de pintura, né? Primeiro, a gente meio que fez uma composição bem simples com linha, daí depois um sketch bem simples com valor de preto e branco, e daí, por último, a gente colocou iluminação, assim, nessas formas, né? E daí foi meio que esse o processo. Ficou bastante, assim, o processo foi encavalando até num ponto que... Nesse último nível de finalização ficou muito, muito em cima, assim, ficou muito cheio de coisa pra fazer, sabe? Uhum. Eu quase surtei, assim. Eu surtei, mas deu pra acabar igual. Mas, enfim, daí ainda é aquilo, ainda não é a versão que a gente tem hoje não é 100% do que eu imaginava no começo pro projeto. Mas daí agora, eu imagino que até a CCXP a gente já tá todo com... Fechei certinho o calendário pra fazer, né? Até lá, concluir toda a história de um jeito mais, tipo aquelas versões remastered.
Então agora que você comentou isso, eu acho importante comentar que a primeira versão do quadrinho, que a versão do edital, a distribuição dela já era prevista que fosse gratuita, né?
Isso.
Então...
Isso quer dizer que se você quiser um exemplar do Shimmer, você pode vir aqui até a Revolution. Temos
Sim.
muitos exemplares ainda. Já foram muitos, mas ainda tem muitos, porque a gente imprimiu algumas centenas aí. Então, se você quiser um, é só vir aqui, bater na porta da Rev e falar, ou...
Exato.
Dá
se
o
você
livro
é
aí,
de Curitiba
irmão.
Ou está passando por Curitiba... manda uma mensagem no Facebook da Revo ou da Fish, pergunta se tem exemplar do Shimmer ainda. Aí você você pode passar aqui e pegar um de boa.
Pode pegar dois de boa, se quiser. Leva pro seu vizinho, pra sua mãe.
E só não pode vender, porque é proibido.
É, não pode vender.
É, e como a gente já comentou lá no começo, pra quem não é aqui de Curitiba, a gente vai sortear alguns exemplares, né?
Sorteio.
Pro envio.
Sorteio.
Porque a gente não pode enviar todos, né? Porque senão a gente vai falir só em envio dos Correios.
É, a gente vai sortear o envio, na verdade.
É, o quadrinho é verdade. A gente vai sortear o envio. É... Então as regras aí você já ouviu lá no começo, participe pra você receber um exemplar desse quadrinho maravilhoso.
Autografado.
Autografado.
E então daí vem a questão dessa nova edição, né, que vocês vão lançar na CCXP, que vai ser uma impressão melhor, vai ter toda essa parte da produção, vai ter...
Textos novos,
vai ter a parte dos concepts também, né? Uhum. Então vai virar uma versão...
Deluxe.
Deluxe.
É.
E então, se você é de São Paulo e vai na CCXP, ou se você vai
de qualquer lugar do Brasil,
você já sabe a mesa de vocês?
Não, a gente sabe, descobre bem pouco tempo antes.
Então fiquem
de
olho.
Mas eu e o
Hermatinho
estaremos na mesma mesa.
Provavelmente, quando chegar perto, o Instagram da Ficha vai divulgar, o Instagram da Gabi,
todos os
do
Instagrams.
Victor.
Eu vou entrar até no Instagram do Victor Hermatinho, que ele nunca usa pra postar lá em qual mesa que a gente vai estar no CCXP.
Você tem minha senha, né?
Agora eu vou ter.
Mas você tem já?
Nossa, é verdade, se você não mudou, eu tenho medo.
Eu não mudei até hoje.
Você
pode ver.
Eu vou entrar no seu inbox.
Então, se programem para passar lá na mesa e adquirir um desses exemplares. Só deixar claro aqui de novo, né? Porque sempre vai ter um que vai chegar e falar: ah, Murilo, mas você falou que era de graça. A segunda versão, ela não é gratuita, tá? É pra comprar.
Ah, sim, a gente tem que pagar. Você já viu quanto custa uma mesa na CCXP, meu amor? É caro demais. Tem que pagar nossa viagem. Eu tenho que pagar os hambúrguer que a gente vai comer, as pizzas, o salgadinho, os churros, os cheetos, o refrigerante, tudo mais.
Uhum, é.
Quatro
Projeto
dias,
Verão 2020.
Então, passem lá pra dar essa força para esses meus amigos necessitados.
Ah, e é importante dizer aqui, já que a gente tá fazendo um hype, vai ter distribuição gratuita de presentinhos do Utopia, de coisinhas da Revo, todo mundo que passar lá no nosso stand. Ou todo mundo não, né? Porque eu não sei quantas a gente vai levar e não sei quantas pessoas vão,
enquanto
mas assim...
durarem os estoques.
Umas boas primeiras pessoas que passarem lá vão ganhar uns bagulho que a gente
talvez
vai levar.
Talvez também tenha prints meus.
Vai ter print seu, vai ter print do Shimmer, vai ter print dos outros artistas que colaboraram no quadrinho, vai ter umas paradas lá, a gente. Nossa. Vai levar.
As coisas legais.
Yes.
CCXP, colhem lá, fiquem ligados nas redes desses meninos pra saber qual mesa é. Agora eu quero uma opinião pessoal de vocês, de como que... Eu perguntei como que foi a produção, etc. Isso é uma coisa prática, né? Qual que foi o feeling, assim, pessoal de cada um de vocês como profissional, assim, nessa produção? Agregou, não agregou?
Pesado.
Nunca mais quero fazer quadrinhos.
Nossa, já tiveram quatro pessoas que me perguntaram se vai ter continuação.
É?
Você acredita? O Shimmer já tem quatro pessoas
quatro
que leram o Victor
Hermatinho.
Quatro pessoas que leram.
É, porque fica meio... Não é spoiler, né? Mas que dá margem pra continuação da...
Dá, a gente já pensou nisso.
É. Bom, se for pensar assim, eu fiquei pros últimos... As últimas semanas ali. Que nem eu falei, eu tava bem surtado, assim, porque era muita coisa... Não era prevista a quantidade de coisa que eu ia precisar finalizar. Eu achei que ia ser bem mais tranquilo essa parte. Mas eu acho que quadrinho é uma forma muito boa de evoluir o trabalho, assim. Porque você faz muita composição, muita cena, muita coisa que sai da tua zona de conforto, porque você tem toda uma história, tipo... você tem uma coisa direta ali. Quando eu vou fazer uma peça pro meu portfólio, fazer uma peça pessoal qualquer, eu faço... Normalmente a gente tende a fazer o tipo de cena, o tipo de coisa que é a zona de conforto, assim, sabe?
Sim.
Ou coisas que a gente já tem meio na cabeça, assim, umas cenas, ou coisas que a gente tem de preferência. Agora, num processo de gibi, de quadrinho, você não tem. Toda cena você tem que fazer. Tipo, uma cena de diálogo.
Que deva ser muito difícil, porque quando você faz uma ilustração, você quebra a cabeça ali numa composição, e você faz todo o processo, e um quadrinho é tipo isso, só que... Sei lá,
várias
sete
vezes
por página.
Exatamente. E eu acho que o que eu queria mesmo para o Shimmer era que cada um fosse uma composição. Eu queria uma coisa bem cinemática, assim, sabe?
Ambicioso.
O tipo de visual, bem... Mas assim, daí eu acho que foi bem. Foi bom pra evoluir o nosso figura humana, é uma parada que eu fazia pouco e eu tive que fazer um monte, sabe? Treinar gesto de mão, rosto, pose. Mesmo que muita coisa no Shimura, ele é meio. É uma das coisas que eu gosto, assim, que. Ele tem um estilo bem solto, assim, de pintura. Que é uma coisa que eu gosto pra mim, no geral, no meu portfólio, no geral, também. E eu acho... Eu achei legal, assim, eu poder explorar isso em um monte... Em vários tipos de cena, sabe? Tipo, em várias... Conseguir sugerir várias coisas de uma maneira... eu acho que foi um processo legal. Apesar de ser doloroso em vários aspectos, assim... É legal, mas é aquela coisa também que o André aqui da escola sempre fala, né? Porque ele também faz academia e tudo, ele sempre fala que assim, se não tá doendo é porque você não tá evoluindo, sabe? Uhum. Então, eu acho que faz parte, assim, faz parte de ser meio sofrido, mas no final é bom.
Massa. E você, Gabi?
Valeu de nada, não aprendi nada, brincadeira. Não, foi bem louco, assim, principalmente porque... Como eu trabalho com escrita faz um tempo já, e mesmo que eu já tenha feito roteiros e já tenha escrito contos e histórias mais longas, foi completamente diferente pra mim, porque eu tava escrevendo um negócio que não era o produto final, né? Tem isso de escrever roteiro tanto pra filme quanto pra o quadrinho agora, que você tá escrevendo um negócio que a pessoa não vai ler aquilo, né? A forma como ela vai consumir aquilo que você tá escrevendo não é só lendo o que você escreveu, vai ter imagem. E aí você tem que pensar nisso. E o fato de você ter que pensar nisso muda completamente a forma como você vai escrever. Porque o teu texto vai ser retrabalhado e repensado e vai virar outra coisa.
É verdade, outra coisa que geralmente quando uma pessoa escreve um quadrinho sozinho, ela já sabe onde que a imagem vai completar o texto.
Exato.
E onde que o texto vai completar a imagem.
Exatamente.
E eu imagino que esse processo separado com um
foi
escritor
muito louco.
E um ilustrador deve ser diferente.
Sim, porque teve muitas decisões que eu tomei sem consultar o Hermachuk e teve muitas decisões que ele tomou sem me consultar. Foi tipo...
Hoje em dia eles não se falam mais,
senso.
Por exemplo.
Inclusive, a primeira vez depois que a gente escreveu, que a gente tava se olhando na cara, porque né, a gente saiu no tapa, na brincadeira, foi bem tranquilo. Mas foi muito novo pra nós dois e acho que é por causa disso a gente acabou aprendendo muita coisa. E foi bem legal. Pra mim, especialmente, acho que como você falou que era uma pergunta pessoal... Eu achei muito legal porque eu não só saí da minha zona de conforto e fiz uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer, eu nunca achei que eu ia publicar uma história em quadrinho. Uhum. Eu também fiz uma narrativa longa que era tipo num universo que eu geralmente não escrevo. Eu gosto muito de histórias de, sei lá, ficção científica, de literatura fantástica, mas eu não escrevo isso, eu escrevo coisas mais realistas. Então, tipo, criar um universo, criar uma mitologia pra esse universo, e definir um mapa pra esse universo, esse tipo de coisa, é muito legal, foi um exercício muito gostoso, assim. Então, tipo, foi muito da hora, no geral. Apesar de ser sofrido, como o Victor falou. Agora que você olha o negócio pronto, você fica tipo...
Uhum.
Aê, caralho! Muito massa!
É, sim.
E deve ser bom porque é uma coisa que foi concluída, né? Deve ser, tipo, fazer um edital, essas coisas assim, tipo... Ele tem um prazo, né? Então você não vai ficar punhetando um projeto até o infinito, né?
Sim,
se
não.
Se vocês tivessem tempo suficiente pra lançar, ia demorar mais quanto tempo pra sair isso aí?
Ah, não saía.
Não saía, tá ligado?
Ainda mais eu e o Hermachuk, que um é pior que o outro com esse negócio do prazo. Nossa, nunca vi duas pessoas tão ruins com prazo que nem
eu
e você.
A gente nunca acha... exatamente. E a gente também nunca... E a gente também tem aquela coisa de nunca achar que tá bom, sabe?
É, exato.
Então, por exemplo, pra mim, eu ia ficar fazendo isso até eu achar que tá bom e eu nunca ia achar que tá bom.
É.
Né? Tipo, não que eu ache que tá a melhor versão, tipo, que nem eu falei, não é a melhor versão que eu acho que tá aí agora. A gente sempre acaba tendo, meio que, acho que todo mundo que trabalha com criação tem um pouco disso, né? Você sempre, você nunca termina, você meio que para ali, entendeu? Mas você poderia
continuar
fazendo, sabe? Você para ali, você decidiu parar ali, entendeu? E nesse caso... Um projeto pessoal, assim, quando eu me coloco muita pressão, assim, né? E daí você fica, putz, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Mas como tinha um prazo, né, você falou...
Uhum.
Daí
não tem
concluiu.
É porque é importante explicar, porque muitas pessoas perguntam pra gente como é que funciona o edital e tal. Então, já que a gente tá falando dessa parte da conclusão e prazos, acho que é legal explicar um pouco disso. Como a gente falou antes, a gente participou do edital da Fundação Cultural, né? Especificamente pra publicação de quadrinho. E quando você vai se inscrever no edital, esse especificamente tinha um orçamento definido. Acho que o nosso, a gente se candidatou pro de 30 mil. Então, você tem esse valor pra pagar todo mundo e pra pagar a impressão também.
Uhum.
Então, tipo, você tem que ir fazer uma exposição, que a gente imprimiu várias coisas.
Uhum.
Então, tipo, é um valor legal, dá pra você fazer e tal, mas não é... grandes rios de dinheiro, né? Até porque a impressão é uma parada super cara e tal. Mas pra escrever o projeto, você tem que escrever o projeto lá, baseado no edital. E a gente inscreveu o nosso projeto em 3 pessoas. É, eu entrei como roteirista do quadrinho, o Victor entrou como ilustrador e a Peixe entrou como produtora.
Uhum.
É, a gente escreveu ele pela Fiche mesmo, né? Então ele é com CNPJ, sim, é pessoa jurídica e não pessoa física. E aí, digamos que a Peixe, enquanto produtora, e ela não está aqui, então falarei em nome dela, ela é responsável por fazer o projeto sair. Por que, que o produtor faz? Ela que fez todo o orçamento, ela que estipulou quanto que cada pessoa ia ganhar, ela fez os orçamentos da impressão, ela faz o cronograma, a Peixe é responsável por um monte de coisa, sabe? Entrou, se não fosse
exemplo,
ela, não tinha saído.
Não tinha saído, exatamente.
Quando, não, quando se entrou, não fosse
por
ela,
exemplo,
não saía.
Os dois lá, ela também vai atrás de... Ah, o que que precisa? Documentação pra poder ir lá pelo edital e adicionar esses dois ilustradores e, tipo, redividir os lucros que tinham sido previstos. Toda essa parte, tipo, tanto a parte burocrática quanto a parte de planejamento e coisa, tudo...
É tudo a Peixe que faz. E faz e fez, nesse caso específico do Shimmer, né? Mas ela é a nossa produtora. Todos os projetos que a gente inscreve vão com o nome da Peixe. É, mas a questão principal era essa, tipo, não era um projeto só... Não principal, mas uma muito importante. Não era um projeto meu e do Vitor, uma pira nossa. É que, tipo, se por acaso a gente não entregasse o Shimmer, a gente não conseguisse concluir, a Thaís nunca mais ia conseguir escrever um projeto na vida.
Assim.
Ia ter que ser presa.
Ia ter que
sofrer na cadeia feminina.
Não, é que na verdade,
a gente
se não
sabe
me engano,
que não é fácil.
Que... Como que é no edital? Se você não entrega,
a gente tem que devolver todo o dinheiro e você entra pra uma lista do mal.
Blacklist,
de tipo, você não será nunca mais aprovado num edital na sua vida.
Sim.
Então tinha consequências maiores, sabe? Não era
exatamente.
Tipo, ah, não terminei.
Tanto que teve uma época que quando eu tava no começo, assim, que tava bem sofrido pra começar e tal, que tava tudo meio paradão, assim, a gente tava pensando, putz, não tá, sabe, não tá enganando o negócio. Eu tinha levantado com a galera, ó, vamos deixar pra uma próxima oportunidade. Eles falaram, cara, não tem, você não pode, não, você não pode deixar pra outra oportunidade, você tem que acabar essa. Então, daí foi isso, né? Que nem você falou, a conclusão tem que vir. E é bom, e no fim das contas é bom você ter concluído alguma coisa, por mais que não seja o ideal, porque acho que nunca vai ser, mas por mais que, né, você não tenha a sensação de que é tudo que você conseguiria fazer na sua vida, assim, tipo, né, você não tem tempo infinito. É uma coisa que é legal você ter concluído, a gente, pô, apresentou, teve a distribuição lá, a gente assinou os livros
pra
galera.
Legal, foi uma galera.
É, dá uma sensação de fim, assim, pra uma, né, pra uma etapa, é massa.
Sim, é massa, assim, essa sensação de que você fez alguma coisa na sua vida.
É.
Ainda mais eu e o Victor sendo depressivo, ansioso, querendo morrer a cada meia hora, é legal fazer umas coisinhas de vez em quando.
É verdade.
Então, pra gente dar uma amarrada aqui no assunto, queria saber de vocês sobre as referências que foram usadas pra produção, assim. O que inspirou vocês em cada um dos campos, assim, pra produzir?
É, eu não sou super conhecedor de quadrinhos, assim. Eu sou muito, muito fã do Sandman.
Sim.
Que é, assim, pra mim, uma das melhores coisas de entretenimento que eu já consumi, assim. É muito massa. Tipo, assim,
o Neil Gaiman, acho que ele podia fazer. Alguém podia fazer aquele meme, que é dois braços, assim, super fortes, se cumprimentando. Uh-huh. Daí, tipo, cada um é assim, leitores de quadrinhos e leitores de livros, assim.
Sim.
Neil Gaiman é onde eles se encontram.
É,
assim.
verdade. Não, é muito massa. Eu gosto muito dessa. E me inspirou muito. É, mas como eu não sou muito conhecedor de quadrinhos, acho que o Neil Gaiman, o Sandman, é uma das únicas obras que eu realmente acompanhei ele inteiro, assim, de quadrinho. Eu conhecia também mangás, tipo, japonês, algumas coisas. Eu gostava muito de um carinha chamado Hiroaki Samura, que ele fazia uma série chamada Blade of the Immortal, Blade, a Lâmina do Imortal, que não tem nada a ver com Blade do Vampiro lá.
Sim, sim.
É outra parada. É, mas é bem violento, assim, sabe? Muito violento. Bem... E eu acho massa esse cara, porque não é uma... Ele tem uma pegada muito cinemática também, é diferente da maioria dos mangás, assim. Ele tem uma visão muito cinemática e bem esboçada, assim. É bem, bem diferente da maioria dos mangás que eu já vi. E também é um dos únicos que eu consumi do começo ao fim, assim. Acho que nem saiu o fim dele até hoje, mas acho que nem vai sair mesmo. Mas é bom. Mas uma das coisas que mais me inspirou foi um documentário que eu mencionei até na abertura lá, que é chamado Baraka.
Uhum. Que já comentou em alguns podcasts aqui também.
É, você também um dia desse até compartilhei no Facebook lá uma versão do YouTube, mas acho que não era uma versão totalmente autorizada e tiraram da...
Lícita.
Tava no YouTube lá, mas daí eles tiraram. Mas assim, é um documentário que não tem fala nenhuma, é só música e imagens do mundo, né?
Uhum.
E daí tem imagens de tipo, todo tipo de coisa, assim, sabe? E eu acho que bem focado na... Tem natureza e tudo, mas acho que a maior parte do foco é em humanos mesmo. Então você mostra o cotidiano da cidade, mostra a pobreza, mostra... indústria, mostra as religiões, e é bem massa, assim, é só imagens e música, e tem que estar numa vibe, assim, meio contemplativa pra assistir, assim, sabe? Ele é bem contemplativo, não tem ninguém falando nada, né? Então só vai vendo, assim. E me impactou muito isso, porque eu vi quando era criança, e eu achei muito forte, pra criança é muito forte, sabe, ver aquilo, é muito... Tipo, marca muito, assim. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Tipo, aquela coisa de... sei lá, o retrato de... Mostra muito umas coisas, assim, que são pesadas, tipo, miséria. Mostra umas coisas bem loucas, assim, de sociais e tal.
Uhum.
E eu achei... E eu queria muito pegar esse feeling também, sabe? Pro Shimmer, assim, pra mostrar. Assim, uma coisa bem contemplativa. Mostrar bastante como é o lugar, como é a... Eu não sei se ficou 100% no fim, se eu consegui passar, porque eu acho que é difícil, né? Porque eu tenho o ideal daquilo que é difícil passar,
sim,
mesmo.
Sim.
Mas pelo menos eu sei que foi uma referência bem forte e eu indico assistirem. Tem esse, tem esse Baraka, tem o Samsara também, que é um bem...
É Baraka igual o do Mortal Kombat?
Igual do Mortal Kombat, okay. É com K no final. Uhum. Acho que é igual, né? Baraka com K no final. É Baraka, daí tem o Samsara... Daí tem outro que é Koyaanisqatsi. São todos os documentários do mesmo tipo. São documentários só imagens do mundo e música no fundo, assim.
Uhum.
E é sempre umas imagens muito foda, tipo nível National Geographic, assim, sabe? Sim. Tudo bonito, assim. Bem massa.
Eu? Minha vez? eu, como venho, né, de letras e tal, e eu tenho formação em literatura, minhas referências principais foram todas de livros, né? As iniciais, né? Quando a gente começou a falar sobre história, eu fui pensando coisas que eu tinha lido, de literatura fantástica e de criação de universo e tudo mais. Mas depois, com o tom que a gente foi dando pra história e tal, minha referência principal acabou sendo o Conto da Aia. Se vocês já assistiram, tem a série também. Muito boa, inclusive, apesar de eu ter várias objeções à terceira temporada, a gente pode conversar sobre isso depois. O livro, o Conto da Aia, da Margaret Atwood, foi tipo uma das minhas referências principais. Inclusive, já teve gente, uma das pessoas que me deu feedback, falou: você por acaso se inspirou no Conto da Aia? Achei várias coisas, assim, muito parecidas, mesma vibe. Daí eu falei: yes! Sim, eu me inspirei, foi legal isso. A pessoa disse: me levou pro mesmo lugar. Daí eu pensei: muito bom,
nossa,
era
nossa.
Isso que eu queria.
Show.
Achei legal. E a outra referência que eu tinha também, porque como a gente tá falando de protagonistas mulheres muito fortes, é do Mad Max Fury Road, famosíssima Furiosa, foi uma inspiração muito grande, assim.
Mad Max, né?
Pra você também foi pra uma referência,
também, eu,
né?
Eu tinha até comentado, né? Quer dizer, eu tinha comentado quando a gente tava... Agora eu acabei não falando.
Mad sim, Max, sim, foi. Sim, mas é uma referência, foi uma referência muito... Muito legal. Tipo, pela parte das guerreiras e das mulheres serem sagradas e tal, tem essa vibe também.
Sim, sim. Eu acho que o Mad Max também pela parte do... Porque o Shimmer é um universo distópico também, né? Que é um... Como se fosse um... Não tem... É só desertão, tudo zoado, assim, não tem... É meio que a mesma vibe dessa coisa escassa, assim, né? Que a galera fica... Todo mundo tá competindo ali pra ficar vivo mesmo, né? É uma coisa bem...
Mas assim, como eu tive que pesquisar muito pra fazer isso, porque eu, como o Victor, também não sou leitora de quadrinho, né? Não era, pelo menos. Agora eu até tenho lido bem mais, inclusive, porque é legal. Mas não tava acostumada. Então, quando eu tive que fazer isso, eu fui numa livraria que eu gosto daqui, de Curitiba, que é a Arte Letra, e eles têm uma sessão de quadrinhos bem boa. Aí eu fui lá, sessão de quadrinhos, peguei a prateleira... 40 livros, botei em cima da mesa assim e comecei a ver, isso parece legal, isso parece legal, isso parece legal. E fui lendo e vendo como que, tipo, era união de texto e imagem. Às vezes o texto e a imagem estavam mais unificados, às vezes eram coisas completamente separadas. E fui vendo possibilidades, assim, tipo, desde a diagramação até qual que era o tipo da linguagem do quadrinho, assim, sabe?
Sim.
Tipo, se era mais diálogo, se era mais texto, se era, tipo, tinha uns que era mais um livro ilustrado. E aí eu fui aprendendo mesmo. E aí, nisso, eu descobri que o meu quadrinista preferido se chama Daniel Close. É, o livro mais famoso dele no Brasil se chama Paciência. E ele escreve quase todas as histórias dele sobre universos distópicos, viagem no tempo, coisas muito loucas. E é muito, muito lindo. As histórias são muito lindas e o quadrinho dele também é visualmente muito da hora, assim.
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo sobre o Chimira e sobre a sua produção. Se você curtiu esse episódio, não deixe de dar um like onde quer que você esteja ouvindo. E também nos deixe um comentário. Deixe um comentário aqui na página da postagem se você leu o quadrinho e gostou. Se você quiser dar a sua opinião, se você também já passou por esse processo digital, se você é um escritor de quadrinhos.
Se você quiser fazer um review de coisas que você acha que a gente pode melhorar para a segunda edição, você pode também,
verdade,
porque
também
a gente tá aqui para ouvir isso aí.
Uhum. Então, lembrando mais uma vez, que se você é de Curitiba, você pode passar aqui na Revo e pegar uma primeira edição do Chimera. A gente dá para vocês. E vamos fazer esse sorteiozinho de envios de Chimera para pessoas de fora da cidade. Então, façam as coisas que eu falei no começo.
E não usem drogas.
Então cumpram os requisitos aí que a gente mencionou lá no começo para vocês concorrerem a receber esse quadrinho. Lembrem da CCXP, que o Chimera vai estar lá. O Chimera.
O Chimera em si.
O Chimera.
A entidade Chimera.
E também é sempre bom lembrar do Topia 2020.
Tobias.
Que o Chimera vai fazer uma participação lá.
Boatos,
fiquem
ouvi
atentos.
Dizer que existe essa possibilidade.
Então fiquem atentos a todas as redes sociais da escola, da Fish, do Topia.
E ao site do Chimera também, se você quer saber mais coisas sobre os conceitos, a história, como que a gente inventou. E tudo isso, na verdade, que a gente falou nesse podcast é inútil, porque já tá lá no site, chimera.com.br. Só acessar lá, tem muitas coisas legais.
Então é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado e até semana que vem. Um beijo.
Beijas.
Valeu, até.